Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, às 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita na apresentação da primeira meia hora desta emissão da Voz da América, do dia 14 de agosto, na produção Ethel Butler, nos cuidados técnicos Zainab Abdelrahman. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais a esta hora. Intensificam-se combates pela cidade de Donetsk, na Ucrânia. Israel e Hamas acordam em novo cessar-fogo. Como sempre, os primeiros 30 minutos dedicados à Angola. Em Luanda, um tribunal absolve jovens ativistas, mas 10 pessoas são presas por manifestarem a seu favor. No UIGE, MPLA acusa a oposição de causar distúrbios.
Nossos adversários políticos adotaram uma nova filosofia de trabalho, que se traduz na criação de grupos compostos por criminosos. Semeiam o pânico.
A oposição nega isso e no Namíbia, Casa CE acusa autoridades de tentarem impedir a visita da Belchi Vukovuku às zonas do interior.
Mandou cancelar as bombas de combustível para inviabilizar a atividade da Casa CE. O administrador baixou ordem para que ninguém pudesse abastecer o carro da Casa CE para que não se avançasse para o Camu.
A qualidade de educação em Angola, ou a falta dela, vai também estar em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e mais reportagens. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720. Na internet estamos em www.voaportugues.com e no telemóvel m.voaportugues.com. Começamos com as notícias com o Paulo Oliveira.
Obrigado, João Santa Rita. Na Ucrânia prosseguem os bombardeamentos na região leste do país, enquanto uma coluna de cerca de 300 caminhões russos, transportando alegadamente ajuda humanitária, se aproxima da fronteira. O Conselho Municipal de Donetsk afirmou que 2 pessoas morreram hoje e vários edifícios ficaram danificados perto do centro da cidade. Registra-se igualmente um incêndio num depósito de combustível da mesma cidade. Segundo as autoridades locais, 74 civis morreram e outros 116 ficaram feridos durante os últimos 3 dias, em consequência de confrontos entre forças governamentais ucranianas e rebeldes pró-russos.
Israel e o Hamas chegaram a acordo ontem para um novo cessar-fogo, agora de 5 dias, tempo durante o qual os negociadores egípcios tentarão encontrar as bases para uma trégua maior ou mesmo definitiva. Entretanto, após o anúncio do novo acordo, Israel disse que vários foguetes foram lançados da faixa de Gaza para o seu território, tendo o exército respondendo com ataques aéreos. A troca de ataques terminou antes do amanhecer de hoje, sem registro de vítimas. Durante as 5 semanas de conflito, mais de 1.900 palestinianos foram mortos, a maior parte deles civis, e cerca de 10 mil ficaram feridos. Em Israel, 64 soldados e 3 civis foram mortos.
O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Chuck Hagel, disse ser menos provável uma missão de evacuação de refugiados da montanha Sinjar, no norte do Iraque, depois de uma missão ter concluído que o número de refugiados é bem menor daquele que se temia anteriormente. Em conversa com os jornalistas, Hagel disse que, além do número das pessoas ser bastante menor, os ataques americanos contra o grupo Estado Islâmico e a ajuda humanitária enviada por via aérea têm ajudado a melhorar a situação no Monte Sinjar. Curdos iraquianos e outras minorias têm procurado refúgio no Monte Sinjar para fugir aos ataques dos militantes radicais do grupo do Estado Islâmico. O secretário Chuck Hagel disse, no entanto, que apesar da avaliação positiva, a intervenção dos Estados Unidos no Iraque não está completa.
Mais uma transportadora aérea decidiu suspender os seus voos para a África no momento em que se alastra a epidemia de ébola em 4 países da África Ocidental. Desta feita foi as linhas aéreas da Coreia, a Korean Airlines, que anunciou a suspensão temporária dos seus voos para a capital do Quênia. Não se verificaram casos de ébola naquele país, mas a Organização Mundial de Saúde disse que o Quênia corre riscos, visto que se trata de uma importante plataforma de transportes no continente. Anteriormente, a British Airways e a transportadora do Médio Oriente decidiram suspender o seu serviço para a África Ocidental por causa do vírus ébola.
O Papa Francisco afirmou que o diálogo e não a demonstração gratuita da força vai ajudar a trazer a paz à Península Coreana. O comentário foi feito após a Coreia do Norte ter disparado 5 buses para o mar no momento em que o Papa chegava esta quinta-feira a Seul. Fontes da defesa em Solo indicaram que os projéteis foram lançados da cidade portuária de Vansan e percorreram 220 km antes de se espinharem no oceano.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Polícia Nacional é acusada de prender na manhã de hoje 10 jovens que se manifestavam a favor da decisão de absolvição do ativista Manuel Batista Chivonde, Nito Alves, que era acusado de cometer crimes contra os órgãos de soberania, isto após ter mandado imprimir t-shirts com slogans contra o presidente Eduardo dos Santos. Coco Mukuta.
Espancamento e detenção de 10 jovens ativistas é o resultado da manifestação de hoje, que saudava a absolvição do ativista Manuel Batista Chivonde Nito Alves, acusado de ter cometido crime contra órgãos de soberania devido à impressão de t-shirts com slogan contra o presidente José Eduardo Santos. A denúncia foi feita pelo ativista após a sua absolvição. Uma fonte do Comando Provincial de Luanda confirmou haver informações sobre detenções de manifestantes, mas desconhece seus paradeiros. Nito Alves disse que, apesar da repressão policial e da falta de justiça no país, vai continuar ativo nas questões sociais. Depois de vários adiamentos e audiências, o Tribunal de Viana absolveu Nito Alves de todas as acusações. O ativista tinha sido detido no dia 12 de setembro de 2013 e solto no mês de novembro. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Na província do Uíge, ao norte, o MPLA acusou a oposição de causar confrontos e distúrbios para depois, segundo disse, se fazer de vítima. O maior partido da oposição, a UNITA, rejeitou as acusações, conforme nos diz agora o Muniz Francisco.
Paulo Pombolo, que falava quando da realização da 13ª sessão plenária do MPLA, que decorreu no município de Maquela do Zumbo, acusou os partidos políticos na oposição na província do Uíge de criarem grupos compostos por criminosos que semeiam pânico no seio das populações.
Os nossos adversários políticos adotaram uma nova filosofia de trabalho, que se traduz na criação de grupos compostos por criminosos, semeiam o pânico nas regiões da província onde realizam os seus atos políticos, espancando os homens e militantes do nosso partido. E para autodefenderem-se, transformam-se em vítimas e colocam acima o discurso da intolerância política, acusando os militantes do MPLA.
De acordo com o secretário provincial da UNITA, Félix Simão Lucas, defendeu que o seu partido não pauta por incitações nem insultos que causam distúrbios perante a sociedade ou mesmo pôr em causa a democracia em Angola.
A UNITA nunca criou atos de insultos contra qualquer outro partido, não. A UNITA é pela paz, a UNITA é pela tranquilidade e isto o povo está a constatar, nós estamos a demonstrar isso.
O político reprovou a atitude do seu adversário político pelo que considerou de uma baixa quando se trata de palavras de um dirigente máximo do partido no poder a fazer tais acusações.
É um bocado baixo pelo nível a que eles estão, não teriam, portanto, esse tipo de atitude. O MPLA sempre que realiza as suas atividades, realiza bem, não aparece nenhum militante da UNITA com material de propaganda lá a queria fazer distúrbio. Mas sempre que a UNITA tem atividade, o MPLA ao mesmo tempo inventa também atividade. Isso aconteceu. Isso é falta de maturidade política.
Quanto à intolerância política, Félix Simão Lucas acrescentou:
todo aquele que inviabilizar qualquer ato que periga a paz, nós vamos tomar a medida possível.
Do Iso para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. No Namibe, entretanto, portanto isto no Sul, encontra-se o presidente da Casa CE, Abel Chivukuvuku. O Armando Chicoca diz-nos que esse partido acusa as autoridades de tentarem impedir a visita de Chivukuvuku às zonas do interior da província. Armando.
O primeiro grande teste de obstáculo aconteceu no município da Bibala, na passada terça-feira, onde as autoridades governamentais locais bloquearam as bombas de combustíveis da Sonangol e quartos para acomodação da delegação de Chivukuvuku por suposta ordem do administrador municipal adjunto daquele município, Mário Chova. Segundo disse a Voz da América, o secretário provincial do Namibe da Casa CE, Sampaio Mukanda,
mandou cancelar as bombas de combustível para inviabilizar a atividade da Casa CE, mas conseguimos contornar a situação usando outros mecanismos. O administrador baixou ordem para que ninguém pudesse abastecer o carro da Casa CE para que não se avançasse para o Kamukuyu.
Já no Kamukuyu?
Olha, no Kamukuyu encontramos uma máquina montada pelo MPLA, orquestrada simplesmente pelo próprio administrador, Manuel Sombos. Mas os professores e os enfermeiros, como não estão mais reféns às ideologias retrógradas, quebraram essas imposições e receberam com alegria o presidente da salvação de Angola. Revelaram, né, muita coisa, mas como tem se dito, não se trava o vento com as mãos, ninguém consegue travar a casa.
Então houve muito xingamento.
Houve muito xingamento, mas não temos como, estamos em democracia, a democracia é um jogo. Então os que tiverem a pensar melhor avançam e nós estamos melhor.
Quem também queixa-se da intolerância política no Namibe é a UNITA, que no passado domingo no município Piscatório do Tomboa foi realizar o ato solene que marcou o 80º aniversário do presidente e fundador do Partido do Galo Negro, Jonas Malheiro Savimbi. Tuyula, secretário provincial do Galo Negro no Namibe, qualificou de falta de vergonha a hostilização do partido no poder contra os parceiros políticos na província do Namibe. Enquanto isso, os partidos políticos na oposição preparam uma cruzada contra o executivo de Rui Falcão na província do Namibe, visando denunciar atos de corrupção, desvio de fundos públicos, incitação ao tribalismo, racismo, regionalismo na província do Namibe. Voz da América, Namibe, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. E agora vamos mudar de assunto. Vamos para a capital. O presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, disse hoje que rebeldes que operam contra o governo do Ruanda devem ser desarmados e repatriados. Dos Santos falava na abertura de uma mini-cimeira em Luanda sobre a situação na região dos Grandes Lagos, afirmando que é preciso reanalisar soluções encontradas até agora para resolver a situação na região dos Grandes Lagos, se essas soluções, e citamos, já não reúnem consenso. Participam nesta cimeira os chefes de Estado e de Governo da República do Congo, da República Democrática do Congo, do Ruanda e do Uganda, e como convidados especiais os presidentes da África do Sul e da Tanzânia. Eduardo dos Santos lembrou que foram adotadas o que chamou de importantes deliberações na última reunião em Luanda, mas que só têm razão de ser se forem levadas à prática e produzirem bons resultados. Angola, recorde-se, assume desde janeiro deste ano a presidência rotativa da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos. E agora vamos falar de uma queixa generalizada em Angola. A qualidade do ensino decaiu. Muitos estudantes acabam o ensino secundário sem condições académicas para poderem competir na vida ou terem sucesso na universidade. E mesmo nas universidades as queixas são de que os níveis são baixos. Carlos Feijó, o antigo chefe da Casa Civil da Presidência da República, disse numa palestra que a qualidade do ensino em Angola deixa muito a desejar. A palestra ocorreu por ocasião do 35º aniversário da fundação da Universidade Agostinho Neto. O Manuel José foi lá.
O conceituado jurista Carlos Feijó incidiu a sua apresentação na necessidade de se primar pela qualidade do ensino em Angola, depois de um período longo em que a quantidade era aposta do governo angolano. O antigo colaborador do presidente da República, que dissertava sobre o tema o ensino do direito, da quantidade à qualidade, trouxe à discussão um discurso antigo do presidente da República, em que orientava as políticas governamentais a passarem da quantidade para a qualidade.
Aqui, nesse discurso, está tudo tão claro. Já nesse debate discutir se é quantidade ou qualidade. Só temos que pensar agora estamos a falar do sistema de ensino em geral, só temos que pensar como melhorar a qualidade do sistema de ensino.
Carlos Feijó apontou alguns exemplos de opções que indiciam, em seu entender, que ainda não se está a trabalhar para a qualidade do ensino.
É claro que no discurso, na retórica do dia-a-dia, política, etc., todos vão falar de qualidade. Ninguém vai dizer que só queremos quantidade. Mas se olharmos algumas opções, não posso acreditar. Uma faculdade de medicina em Malanje não tinha laboratório, por exemplo. Era melhor não abrir a faculdade. Eu vi a faculdade de direito do homem. olhei para os planos, olhei para... E aquela que se aproxima mais. Não se pode exigir qualidade ali. Não se pode exigir qualidade.
Entrar para o ranking das melhores instituições de ensino internacionais é o principal desafio da atual direção da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. 35 anos depois da sua criação, o decano Carlos Teixeira aposta para esta meta.
Cumprimos, digamos, aquilo que se pode dizer o objetivo mínimo de uma instituição de ensino e do saber, como é a nossa, mas temos que procurar alcançar outras metas, alcançar outras performances, designadamente a colocação da nossa instituição nos marcos de referência das melhores instituições de ensino e de investigação, não só do continente, e quiçá procurar um lugar de referência também no mundo.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Agora vamos para Cabinda. Os serviços de proteção e bombeiros e a Polícia de Investigação Criminal removeram esta manhã um dos corpos de um dos dois pescadores desaparecidos há uma semana no mar de Cabinda. Os dois pescadores naufragaram a bordo de uma embarcação de pesca artesanal quando se davam ao mar para uma atividade pescatória. O nosso correspondente diz que as autoridades dos serviços de proteção disseram que continuam a mobilizar meios e condições de patrulhamento para tentar recuperar o corpo do outro pescador. Voz da América, João Santa Rita ao microfone. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720. E não se esqueça, na internet pode ir visitar-nos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado desta semana é Walter Ferreira, ativista da sociedade civil e coordenador da primeira Conferência Nacional da Juventude. E 20 jovens empreendedores do município de Malães vão habilitar-se ao primeiro emprego no Centro Operacional de Negócios Jovem da Província, COJOVEM, em fase de conclusão no bairro de Cangambo, a oeste de Malães. Os candidatos treinados recentemente sobre empreendedorismo dominam matérias em torno das características pessoais para quem pretende abrir uma empresa. Isaías Soares.
O diretor provincial da Juventude e Desportos, Caetano da Rita Tinta, disse que os futuros empreendedores terão opções a escolher quanto ao tipo de negócios.
Com Jovem é um programa com vários projetos. Temos projetos ligados ao táxi, quitandas para a venda de peixe seco, quitandas para a venda de carne seca, quitandas para a venda de frutas, hortaliças, peixe congelado, quitandas para kits de testes de lar. Temos kits de salão de beleza.
O Centro Operacional de Negócios Jovem, cuja construção está a cargo dos consórcios Banco de Poupança e Crédito, BPC, e a empresa ABC, é uma experiência nova do Executivo angolano no âmbito do Plano Nacional de Desenvolvimento da Juventude 2014-2017 para redimir o problema de desemprego que afeta a maior parte da população angolana. O responsável precisou que o dinheiro dos kits deve ser reembolsado.
É necessário que as pessoas façam um reembolso para facilitarmos então que outros jovens no futuro entrem também neste projeto. As pessoas, depois de pagarem o projeto, vão ter estes kits como um projeto já pessoal.
Em Malães, por ausência de oportunidades de emprego, os jovens dedicam-se principalmente à atividade de mototáxi. Isaías Soares Malães, para a Voz da América.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Na página desportiva, hoje vamos começar com mais notícias para o Barcelona. O Tribunal de Arbítrio confirmou hoje a suspensão do avançado uruguaio Luís Suárez por 4 meses. Suárez, recorde-se, tinha sido suspenso por esse período por ter mordido um adversário durante o Mundial. O Barcelona, que acaba de comprar o jogador ao Liverpool, apelou. Suárez não só foi suspenso inicialmente de participar em jogos, mas mesmo de treinar no clube. O tribunal reduziu isso, afirmando que Suárez pode agora treinar, mas só pode voltar a jogar pelo Barcelona a 26 de outubro. Nesse dia, o Barcelona defronta, vejam lá, o Real Madrid. Neymar, entretanto, voltou aos treinos do Barcelona. Ontem apareceu a treinar com os seus companheiros de equipa. Jornais espanhóis dizem, contudo, que oficialmente ainda não recebeu alta da equipa médica do Barcelona. Em Espanha, o grande favorito desta época é o Real Madrid, que conta, na verdade, com uma equipa de luxo. Esta semana venceu facilmente o Sevilha por 2-0, com 2 golos de Cristiano Ronaldo, que disse, entretanto, que este ano o Real Madrid quer vencer de novo a Liga dos Campeões. Tem equipa para isso. Um dos candidatos a esse título é, sem dúvida, o Bayern de Munique, que iniciou a época mal, perdendo ontem a Supertaça da Alemanha contra o seu eterno rival, o Borussia Dortmund, 2-0. 1 golo em cada parte. Bayern entrou a jogar com o seu novo ponta-de-lança, o polaco Lewandowski, que o ano passado jogava no Borussia. Lewandowski perdeu frente aos seus ex-colegas. Acontece. A notar, contudo, que o Bayern jogou sem muitas estrelas, nomeadamente Schweinsteiger, Thiago, Robben, Ribéry, Götze e Lame, outras pedras fundamentais, iniciaram o jogo no banco toda a primeira parte. A maior parte dos jogadores está ainda a recuperar do Mundial. O Bayern perdeu neste jogo o seu defesa espanhol, Javi Martínez, que deverá agora ficar ausente algumas semanas por lesão. Ribéry anunciou, entretanto, que deixou de jogar pela seleção de França. Tem 31 anos de idade, não esteve no último Mundial por lesão. Agora diz que se apercebeu que chegou à altura de se retirar dessas andanças. Alegou razões pessoais não especificadas. Em Portugal, inicia-se este fim de semana o campeonato. Benfica, que dominou tudo na época passada, é uma equipa quase que totalmente diferente, pois perdeu quase todas as estrelas, nomeadamente Garay, Siqueira, Markovic, Rodrigues, foram-se também André Gomes e Oscar Cardoso. Para além disso, o Benfica, de certeza, que vai ter a oposição mais cerrada do que o ano passado. O novo treinador do Porto foi buscar 8 jogadores, só entre espanhóis e da Liga Espanhola. Já lhe chamam o Spanish Porto, o Porto Espanhola. Sporting, que ficou em segundo lugar o ano passado, mantém praticamente a mesma equipa, com treinador diferente, mas está com problemas internos. O argentino Rojo foi suspenso pelo clube devido a problemas ligados com uma possível transferência. Continuamos com o futebol agora em África. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, disse que a Guiné-Conakry e Serra Leoa terão que efetuar os seus jogos em casa, jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas, em terreno neutro. Porquê? Por causa da epidemia de ébola. A Guiné-Conakry recebe o Togo 5 de setembro, a Serra Leoa, a República Democrática do Congo, 10 de setembro, vão ter que escolher outro país para jogar. A CAF disse ainda que os países afetados deverão garantir que as suas delegações serão examinadas antes da partida para se assegurar que ninguém está infectado. Cabo Verde, que está num dos grupos de qualificação, tem a partir de hoje novo treinador. É o português Raul Águas. Tem pouco tempo para se preparar. O primeiro jogo é já no dia 6 de setembro, no Nigéria. E agora o basquetebol. Mais notícias para Angola. Carlos Moraes, eleito MVP do Campeonato Africano de 2013, vai falhar o Campeonato do Mundo a ser disputado em Espanha. Camoras, como é conhecido Carlos Moraes, revelou hoje que a decisão foi tomada em conjunto com a equipa médica da seleção devido a uma lesão. O Campeonato do Mundo de Basquetebol começa a 30 de agosto em Espanha.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
A Organização Mundial de Saúde aprovou o uso experimental de medicamentos para pessoas que têm ébola, o vírus que já dizimou mais de 1000 pessoas na África Ocidental. Mayra de la Salette.
O soro experimental para o ébola, que foi administrado a missionários americanos e espanhóis, é produzido na Califórnia, no laboratório MAP Biopharmaceutical. O fabricante diz ter ficado sem soro, mas que está a tentar aumentar a produção o mais rápido possível. Outras farmacêuticas estão a trabalhar também em vacinas e tratamentos. Investigadores da NewLink Genetics, no Iowa, dizem ter uma vacina que foi 100% eficaz quando administrada a macacos. A companhia recebeu um financiamento federal para melhorar o seu trabalho e apressar os testes em humanos. O médico Jay Ramsey faz parte da NewLink Genetics.
Temos trabalhado nisto todos os minutos de cada dia e até algumas noites e fins de semana.
O Instituto Nacional da Saúde dos Estados Unidos aprovou um financiamento para a Universidade de Medicina do Texas para o desenvolvimento de tratamentos para o ébola. O professor Thomas Guibert lidera a investigação.
O financiamento tem como objetivo focarmos-nos no que acreditamos serem os três promissores tratamentos do ébola após contraída a doença.
O professor Guibert diz que o próximo passo é testar em humanos.
One of the goals of this project actually is to try to combine these different treatments. For example, with HIV, there's been a lot of success in combining different antiviral drugs.
Um dos objetivos deste projeto é tentar, de facto, combinar estes diferentes tratamentos. Por exemplo, com VIH, houve bastante sucesso ao combinar diferentes medicamentos antivirais que funcionam de forma diferente no organismo. E acreditamos que isso é algo que poderá resultar também com ébola.
Desde 1976, já houve mais de 15 surtos de ébola na África subsaariana, mas não há nenhum tratamento licenciado. O médico Peter Hotez é especialista em doenças tropicais. Fundou a Escola Nacional de Medicina Tropical no Baylor College, uma faculdade de medicina no Texas.
O problema é que esta é uma doença tropical negligenciada. Não há, de facto, mercado para ela. A maior parte das grandes empresas não investiu nestes produtos.
Em consequência, os investigadores dependem de financiamento do governo e de recursos privados, pelo que o progresso é mais lento. Muito lento e demasiado tardio para mais de 1000 pessoas.
Era a Mayra de la Salette e agora até às 13 horas e 30 minutos, quando se iniciar a nossa segunda meia hora de emissão, a cargo do Eduardo Ferro, vamos ficar com a música sul-africana de Zola, Ela Le Zola.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 14 de agosto de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Ucrânia prossegue em bombardeamentos no leste do país, Israel e Movimento Hamas chegam a novo acordo de cessar-fogo, linhas aéreas da Coreia do Sul suspendem voos para a África por causa da epidemia de Ebola. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e onda curta e em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM, através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Vasco Valadites, na produção Etalberto.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos pelo Brasil. O candidato à presidência brasileira, Eduardo Campos, do PSB, morreu ontem num acidente de avião. O avião privado saía do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em direção a Guarujá, mas caiu em Santos, embatendo contra um prédio. O mau tempo é apontado como a causa aparente do acidente, decorrem entretanto as investigações. Campos era o terceiro nas intenções de voto dos brasileiros para as eleições presidenciais de outubro. Maria Cláudia Santos com as implicações eleitorais da morte deste candidato.
O ex-deputado e ex-governador de Pernambuco era considerado um político que buscava conciliar progresso e desenvolvimento com justiça social e sempre conquistou índices expressivos de popularidade no Congresso e à frente do Estado nordestino. Além da comoção com a tragédia, a dúvida em relação à eleição que vai decidir o futuro do país tomam conta dos brasileiros neste momento. O partido, que perdeu o candidato à presidência, tem 10 dias pela lei eleitoral brasileira para escolher quem vai ocupar o lugar dele e enfrentar nas urnas a presidente petista que disputa a reeleição, Dilma Rousseff, e o candidato do PSDB, Aécio Neves. A direção do PSB informou que as discussões para a tomada dessa decisão só depois do funeral de Campos, que ainda não foi marcado. O partido vai decidir se a sucessora do político será Marina Silva, que até agora figurava como vice dele na disputa presidencial, ou se será um outro nome o escolhido. O PT de Dilma e Lula e o PSDB de Aécio Neves provavelmente terão que adequar as campanhas ao perfil do adversário socialista que for anunciado. Para o cientista político Oswaldo Deoncia, ex-senadora e ex-ministra Marina Silva assumir o posto de Eduardo Campos, o país estará agora diante de um outro perfil de candidato.
A candidata Marina tem um outro perfil. É uma aliança com muitas dificuldades internas. Cada candidata Marina tem uma forte articulação com setores evangélicos, da mesma forma que tem uma forte refração àquilo que se faz no ambiente rural, em especial do agronegócio, da agroindústria. Então, as candidaturas serão diferentes, poderão ser diferentes. É claro que o PSB ainda terá que tomar suas decisões internas, terá que verificar se, caso a candidata Marina assumir essa responsabilidade, se o programa será o mesmo, mas nós da área entendemos que Marina tem uma trajetória bem diferente da trajetória do, infelizmente, candidato morto Eduardo Campos.
Mas existe também a possibilidade de que o PSB escolha outro nome, diferente do nome da ambientalista Marina Silva, para o lugar de Campos. Isso poderia acontecer até por pressões do PT e PSDB, partidos que poderiam tentar se aproveitar da falta de coesão que existe hoje dentro do PSB, o partido de Campos. Essa é a opinião da cientista política Elcimara Teles.
Sabe-se o PT e o PSDB que o PSB não é um partido coeso e que é muito difícil que a Marina coesione internamente o PSB. Então, eu não vejo o nome dela como um nome natural. Ela conseguirá se colocar como um nome de consenso dentro do PSB, ou o PSB será pressionado pelo PT e pelo PSDB a se colocar mais claramente, ou se colocar nos bastidores, apoiando de forma branca um desses candidatos.
Outra dúvida que paira desde a notícia da morte de Eduardo Campos é o impacto dessa tragédia nas campanhas dos dois candidatos que hoje lideram as pesquisas no Brasil, Dilma Rousseff e Aécio Neves. Para o cientista político Malco Camargos, os dois candidatos podem perder, mas o candidato do PSDB corre mais risco neste momento.
Para fazer essa análise, nós temos que recuperar o momento em que Eduardo Campos assumiu a cabeça de chapa e Marina foi colocada vice. Neste momento, eleitores de Marina não migraram integralmente para Eduardo Campos. A soma de um com o outro foi menor do que cada um tinha individualmente. Eleitores migraram, então, para Aécio e para Dilma. Pode ser que, neste momento, se ela assumir a candidatura, ela retome esses eleitores, ou seja, perde Dilma e perde Aécio, parte do seu eleitorado. Então, se ela retomar todo o seu espólio, ela pode sim ocupar o segundo lugar e disputar o segundo turno contra o presidente Dilma.
Os trabalhos de varredura, a procura de destroços e restos mortais na área onde caiu o avião que transportava o candidato à presidência Eduardo Campos continuam. Os restos mortais vão passar por identificação para depois serem sepultados. Repórter Maria Cláudia Santos.
Obrigado, Maria Cláudia. Continua sintonizado com A Voz da América. Em Cabo Verde, o governo confirmou hoje que um navio chinês proveniente da Serra Leoa está de quarentena ao largo de São Vicente como medida de prevenção por causa do vírus Ébola. Em entrevista à Voz da América, o diretor-geral da Saúde, António Pedro Delgado, garante não haver nenhum caso suspeito de Ébola e diz que o navio aguarda os 21 dias de prevenção para entrar nos estaleiros navais de São Vicente para reparação. Álvaro Lugero Andrade.
O navio, com 15 tripulantes, dos quais 10 chineses e 5 cidadãos da Serra Leoa, tinha por destino os estaleiros de São Vicente, mas por ter saído de um porto da Serra Leoa, foi colocado em quarentena até o dia 21 de agosto. Em declarações à Voz da América, o diretor-geral da Saúde, António Pedro Delgado, garantiu que nenhum dos tripulantes apresenta qualquer sintoma de doença.
O barco está realmente adaptado de quarentena para o período de 21 dias, é contado o momento que deixou o porto onde estava, mas não há nenhum sinal a bordo, nenhum sinal suspeito.
As autoridades de saúde já foram lá, fizeram testes nas pessoas?
O barco chegou, foi submetido ao processo normal pelas autoridades sanitárias, observar os tripulantes, observar as condições do barco e o que é que existia, e, portanto, como era preciso, que é preciso seguir os tripulantes que estão a bordo e o barco tem condições até difíceis de subir no alto mar, então optou-se para esta via.
Questionado se Cabo Verde tem condições para tratar eventuais casos de ébola, Delgado respondeu.
Há equipamentos de proteção individual no país, estão devidamente colocados para qualquer eventualidade desse tipo. O pessoal está sendo formado, as formações iniciais já foram dadas, já continuamos este processo e, sobretudo, de alargar as pessoas que são contempladas com a formação. Em cada local estamos a criar condições nos hospitais para, na eventualidade de ter um caso, poder isolá-lo e poder prestar a assistência necessária.
Hoje, a ministra da Saúde, Cristina Fontes Lima, descartou o encerramento das fronteiras devido à ameaça regional do ébola. O diretor-geral da Saúde, António Pedro Delgado, lembrou que Cabo Verde é um país de imigrantes e depende em grande parte do turismo. Por isso, em vez de fechar fronteiras, a opção é apostar na prevenção e na informação, tanto da população como dos estrangeiros que pretendem viajar para o arquipélago.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. Entretanto, o Ministério da Saúde moçambicano desmentiu hoje informações veiculadas nas redes sociais, segundo as quais deram entrada ontem no Hospital Central de Maputo cidadãos com ébola. Gostaria de tranquilizar todos os utentes que, felizmente, até este momento não temos nenhum caso ao nível do Hospital Central de Maputo, Queremos acrescentar que estamos preparados para, se aparecer o primeiro caso, identificá-lo e garantirmos que não existe nenhuma propagação, disse o diretor do hospital, João Fumana, em conferência de imprensa. O diretor nacional de saúde pública, Francisco Mbofana, salientou que estão a ser redobrados esforços à luz das recomendações da OMS para garantir que não entrem no país cidadãos com ébola. Continuando a falar acerca do surto de vírus ébola, a Organização Mundial de Saúde aprovou o uso experimental de medicamentos para pessoas com o vírus, que já dizimou mais de 1000 pessoas na África Ocidental. Mayra de La Salette, com pormenores.
O soro experimental para o ébola, que foi administrado a missionários americanos e espanhóis, é produzido na Califórnia, no laboratório MAP Biopharmaceutical. O fabricante diz ter ficado sem soro, mas que está a tentar aumentar a produção o mais rápido possível. Outras farmacêuticas estão a trabalhar também em vacinas e tratamentos. Investigadores da New Link Genetics, no Iowa, dizem ter uma vacina que foi 100% eficaz quando administrada a macacos. A companhia recebeu um financiamento federal para melhorar o seu trabalho e apressar os testes em humanos. O médico Jay Ramsey faz parte da New Link Genetics.
Temos trabalhado nisto todos os minutos de cada dia e até algumas noites e fins de semana.
O Instituto Nacional da Saúde dos Estados Unidos aprovou um financiamento para a Universidade de Medicina do Texas para o desenvolvimento de tratamentos para o ébola. O professor Thomas Guibert lidera a investigação.
That grant really is to focus on what we believe are three of the most.
O financiamento tem como objetivo focarmos-nos no que acreditamos serem os três promissores tratamentos do ébola após contrair a doença.
O professor Guibert diz que o próximo passo é testar em humanos.
One of the goals of this project actually is to try to combine these different treatments. For example, with HIV, there's been a lot of success in combining different antiviral drugs.
Um dos objetivos deste projeto é tentar, de facto, combinar estes diferentes tratamentos. Por exemplo, com VIH, houve bastante sucesso ao combinar diferentes medicamentos antivirais que funcionam de forma diferente no organismo. E acreditamos que isso é algo que poderá resultar também com ébola.
Desde 1976, já houve mais de 15 surtos de ébola na África subsaariana, mas não há nenhum tratamento licenciado. O médico Peter Hotez é especialista em doenças tropicais. Fundou a Escola Nacional de Medicina Tropical no Baylor College, uma faculdade de medicina no Texas.
O problema é que esta é uma doença tropical negligenciada. Não há, de facto, mercado para ela. A maior parte das grandes empresas não investiu nestes produtos.
Em consequência, os investigadores dependem de financiamento do governo e de recursos privados, pelo que o progresso é mais lento. Muito lento e demasiado tardio para mais de 1000 pessoas.
O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, nomeou a portuguesa Maria Duval Ribeiro como sua vice-representante especial para a Guiné-Bissau. Ribeiro vai atuar também como coordenadora residente das Nações Unidas e representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, naquele país. Maria Duval Ribeiro vai suceder a Gana Fofang, dos Camarões, que ocupava o cargo desde fevereiro de 2011. A nova vice-representante especial tem mais de 25 anos de experiência nos setores humanitários e desenvolvimento em vários cargos na ONU e em organizações internacionais. Maria Duval Ribeiro trabalhava até agora como coordenadora residente da ONU e representante do PNUD em Angola. Antes disso, ocupou o mesmo cargo na Mauritânia. No UNICEF, trabalhou no Escritório para a África Ocidental e Central. Natural de Portugal, Maria Duval Ribeiro tem um mestrado em Desenvolvimento Económico e Planeamento pela Universidade do País de Gales, na Grã-Bretanha. Aqui Washington, estúdios da Voz da América. Os Estados Unidos têm sido o maior fornecedor de armas da Índia nos últimos 9 anos, relegando assim a Rússia para segundo plano. Nesse período, a Índia emergiu como o maior comprador de armas do mundo, mas agora quer investir na indústria nacional, tal como refere o Álvaro Lugero Andrade.
O ministro da Defesa da Índia, Arun Jaitley, disse no Parlamento que a Índia comprou armas no valor de cerca de US$5.500 milhões aos Estados Unidos nos últimos 3 anos. Esse montante superou as compras da Rússia, que rondaram os US$4.000 milhões durante o mesmo período. Rahul Bedi, do semanário especializado em assuntos militares IHS Jain Defense Weekly, de Nova Delhi, diz haver mais negócios com Washington na calha.
There are two contracts for helicopters, for attack helicopters and heavy lift helicopters.
Há dois contratos para helicópteros, helicópteros de ataque e helicópteros de transporte pesado, que os Estados Unidos asseguraram em vez das plataformas russas e que foram lançados contra helicópteros russos. Isso vale mais de US$2.500 milhões, de modo que o gatinho americano parece estar a aumentar.
Nos últimos 9 anos, a Índia tem vindo a tentar diversificar as suas compras de armas, evitando assim a sua enorme dependência de armas no Moscovo, seu antigo aliado na Guerra Fria. Novos negócios com os Estados Unidos devem concentrar-se em projetos de transferência de tecnologia, de produção e conhecimento para a Índia. O governo de Nova Delhi quer aumentar a produção nacional de armas de alta tecnologia. Na semana passada, o executivo aumentou o investimento estrangeiro no setor da defesa de 26% para 49%, na esperança de atrair fabricantes estrangeiros de armas. O fracasso da Índia em construir uma indústria militar nacional no passado transformou o país no maior comprador de armas em todo o mundo. Entretanto, o primeiro-ministro Narendra Modi diz que o país deve reduzir a dependência das importações. Numa recente visita à Índia para aprofundar a cooperação militar, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Chuck Hagel, indicou que o seu país está disposto a investir na coprodução. Rahul Bedi diz que o aumento de trocas de tecnologia vai beneficiar principalmente a Índia.
Esta tem sido uma grande área de disputa entre a Índia e os Estados Unidos, mas a recente visita do secretário da Defesa americano, Chuck Hagel, identificou cerca de 10 tipos de tecnologia que os Estados Unidos estão dispostos a transferir para a Índia e que o país necessita. Mas nada foi concluído e não há muita negociação fechada. No entanto, parece que os Estados Unidos estão mais inclinados à transferência de tecnologia para a Índia, o que é bom para a indústria local.
Entre os armamentos em discussão está o antitanque de mísseis Javelin. Os Estados Unidos chamaram-lhe de uma oferta sem precedentes. Analistas de defesa dizem que os Estados Unidos têm aumentado sua presença no mercado de defesa da Índia por 2 razões. Apesar de alguns altos e baixos, as relações estratégicas entre os 2 países melhoraram, sendo a Índia vista como um contrapeso à China. Além disso, nas últimas 2 décadas, dizem os analistas, a Rússia tornou-se um fornecedor não confiável, por não cumprir prazos e aumentar constantemente os custos dos armamentos.
Aqui em Washington, estúdios da Voz da América. Israel e o movimento Hamas chegaram a acordo ontem à noite para um novo cessar-fogo, agora de 5 dias, tempo durante o qual os negociadores egípcios tentarão encontrar as bases para uma trégua longa ou mesmo definitiva. Entretanto, logo após o termo do anterior cessar-fogo, ontem à noite, Hamas e Israel trocaram rockets e ataques aéreos até às primeiras horas de hoje. O negociador palestiniano Azam Ahmed anunciou a extensão de 5 dias de trégua depois de 3 dias de negociações no Cairo. Ele disse que nos momentos finais foi acordado prolongar o cessar-fogo por mais 5 dias. Acrescentou que o cessar-fogo começaria à meia-noite de quarta-feira e vai até segunda-feira. Afirmou que os negociadores dos 2 lados concordaram com alguns pontos, mas que outras questões ficaram para ser resolvidas. Por sua vez, o porta-voz do governo israelita, Mark Regev, confirmou o acordo.
Israel
aceitou a extensão do acordo de cessar-fogo. Durante todo esse tempo, sempre estivemos preparados para um alargamento incondicional do cessar-fogo. Mas o problema tem sido Hamas. Eles têm violado ou rejeitado 10 cessar-fogos e vimos isso ontem à noite outra vez.
Durante as 5 semanas de conflito, mais de 1.900 palestinianos morreram, na sua maior parte civis. Cerca de 10 mil ficaram feridos. Em Israel, 64 soldados morreram, 3 civis morreram igualmente em consequência dos confrontos. Continua no seu receptor a Voz da América, estamos a emitir a partir de Washington. Dirigentes do setor mineiro na África do Sul concluíram uma conferência de 2 dias em Joanesburgo com o governo a apelar no sentido da rápida transformação do setor para evitar a repetição de greves que ameaçaram destruir a indústria do setor. Paulo Oliveira.
A aplicação da Carta Mineira, que obriga as empresas mineiras a adotarem compromissos para melhorar a situação dos trabalhadores, esteve no centro dos debates. Os sindicatos dos mineiros apelaram à adoção de penalidades às empresas mineiras que não cumpram o estabelecido. A Conferência Mineira de 2014 terminou um dia antes do segundo aniversário do massacre de Marikana, durante o qual a polícia matou a tiro 34 mineiros grevistas. Ironicamente, a forma para acabar com greves constantes que quase destruíram a indústria mineira na África do Sul esteve no centro dos dias de conferência. O ministro de Recursos Mineiros, Rama Todi, apelou às empresas mineiras para acelerarem a transformação dos objetivos, especialmente no domínio das reivindicações dos trabalhadores e das comunidades existentes ao redor das minas. Os mineiros são mais radicais e exigiram medidas punitivas para as minas que não cumpram a carta do sector que lhes exige, entre outras coisas, aplicar medidas de benefícios de propriedade, construção de casas decentes para os empregados, bem como o desenvolvimento das comunidades à volta das minas. A ausência da conferência do maior sindicato do sector de platina colocou dúvidas. A recente greve de 5 meses custou às empresas mineiras mais de 2 mil milhões de dólares de receita, com os empregados a perderem mais de 1 bilhão de dólares. A indústria mineira continua a ser uma componente essencial da economia sul-africana, criando mais de 1 milhão de postos de trabalho e contribuindo com 19% do produto interno bruto.
E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com mais notícias para o Barcelona. O Tribunal de Arbítrio confirmou hoje a suspensão do avançado uruguaio Luís Suárez por 4 meses. Suárez, recorde-se, tinha sido suspenso por esse período por ter mordido um adversário durante o Mundial. O Barcelona, que acaba de comprar o jogador ao Liverpool, apelou. Suárez não só foi suspenso inicialmente de participar em jogos, mas mesmo de treinar no clube. O tribunal reduziu isso, afirmando que Suárez pode agora treinar, mas só pode voltar a jogar pelo Barcelona a 26 de outubro. Nesse dia, o Barcelona defronta, vejam lá, o Real Madrid. Neymar, entretanto, voltou aos treinos do Barcelona. Ontem apareceu a treinar com os seus companheiros de equipa. Jornais espanhóis dizem, contudo, que oficialmente ainda não recebeu alta da equipa médica do Barcelona. Em Espanha, o grande favorito desta época é o Real Madrid, que conta, na verdade, com uma equipa de luxo. Esta semana venceu facilmente o Sevilha por 2-0, com 2 golos de Cristiano Ronaldo, que disse, entretanto, que este ano o Real Madrid quer vencer de novo a Liga dos Campeões. Tem equipa para isso. Um dos candidatos a esse título é, sem dúvida, o Bayern de Munique, que iniciou a época mal, perdendo ontem a Supertaça da Alemanha contra o seu eterno rival, o Borussia Dortmund, 2-0. 1 golo em cada parte. Bayern entrou a jogar com o seu novo ponta-de-lança, o polaco Lewandowski, que o ano passado jogava no Borussia. Lewandowski perdeu frente aos seus ex-colegas. Acontece. A notar, contudo, que o Bayern jogou sem muitas estrelas, nomeadamente Schweinsteiger, Thiago, Robben, Ribéry, Götze e Lame, outras pedras fundamentais, iniciaram o jogo no banco toda a primeira parte. A maior parte dos jogadores está ainda a recuperar do Mundial. O Bayern perdeu neste jogo o seu defesa espanhol, Javi Martínez, que deverá agora ficar ausente algumas semanas por lesão. Ribéry anunciou, entretanto, que deixou de jogar pela seleção de França. Tem 31 anos de idade, não esteve no último Mundial por lesão. Agora diz que se apercebeu que chegou à altura de se retirar dessas andanças. Alegou razões pessoais não especificadas. Em Portugal, inicia-se este fim de semana o campeonato. Benfica, que dominou tudo na época passada, é uma equipa quase que totalmente diferente, pois perdeu quase todas as estrelas, nomeadamente Garay, Siqueira, Markovic, Rodrigues, foram-se também André Gomes e Oscar Cardoso. Para além disso, o Benfica, de certeza, que vai ter a oposição mais cerrada do que o ano passado. O novo treinador do Porto foi buscar 8 jogadores, só entre espanhóis e da Liga Espanhola. Já lhe chamam o Spanish Porto, o Porto Espanhola. Sporting, que ficou em segundo lugar o ano passado, mantém praticamente a mesma equipa, com treinador diferente, mas está com problemas internos. O argentino Rojo foi suspenso pelo clube devido a problemas ligados com uma possível transferência. Continuamos com o futebol. Agora em África, a Confederação Africana de Futebol, a CAF, disse que a Guiné-Conakry e Serra Leoa terão que efetuar os seus jogos em casa, jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas, em terreno neutro. Porquê? Por causa da epidemia de ébola. A Guiné-Conakry recebe o Togo a 5 de setembro, a Serra Leoa, a República Democrática do Congo a 10 de setembro, vão ter que escolher outro país para jogar. A CAF disse ainda que os países afetados deverão garantir que as suas delegações serão examinadas antes da partida para se assegurar que ninguém está infectado. Cabo Verde, que está num dos grupos de qualificação, tem a partir de hoje novo treinador. É o português Raul Águas. Tem pouco tempo para se preparar. O primeiro jogo é já no dia 6 de setembro, no Nigéria. E agora o basquetebol. Mais notícias para Angola. Carlos Moraes, eleito MVP do Campeonato Africano de 2013, vai falhar o Campeonato do Mundo a ser disputado em Espanha. Camoras, como é conhecido Carlos Moraes, revelou hoje que a decisão foi tomada em conjunto com a equipa médica da seleção devido a uma lesão. O Campeonato do Mundo de Basquetebol começa a 30 de agosto em Espanha.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã no Angola Fala Só, aqui na Voz da América, vai ser Walter Ferreira, ativista da sociedade civil e coordenador da primeira Conferência Nacional da Juventude. Participe, portanto, amigo ouvinte, amanhã no Angola Fala Só, da Voz da América. Tempo agora para as notícias. Na Ucrânia prosseguem os bombardeamentos na região leste do país, enquanto uma coluna de 300 caminhões russos, transportando alegadamente ajuda humanitária, se aproxima da fronteira. O Conselho Municipal de Donetsk afirmou que duas pessoas morreram hoje e vários edifícios ficaram danificados perto do centro da cidade. Registra-se igualmente um incêndio num depósito de combustível de Donetsk. Segundo as autoridades locais, 74 civis morreram, outros 116 ficaram feridos durante os últimos três dias, em consequência dos confrontos entre forças governamentais ucranianas e os rebeldes pró-russos. Israel e o movimento Hamas chegaram a um acordo ontem à noite para um novo cessar-fogo, agora de 5 dias, tempo durante o qual os negociadores egípcios tentarão encontrar as bases para uma trégua mais alargada ou mesmo definitiva. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Chuck Hagel, disse ser menos possível uma missão de evacuação de refugiados na montanha de Sinjar, no norte do Iraque, depois de uma missão ter concluído que o número dos refugiados é bem menor do que aquilo que se pensava anteriormente. Mais uma transportadora aérea decidiu suspender os seus voos para a África no momento em que alastra a epidemia de ébola em 4 países da África Ocidental. Desta feita, foi a Korean Airlines quem anunciou a suspensão temporária dos seus voos da Coreia do Sul para a capital do Quênia. E tempo ainda aqui na Voz da América para os títulos dos jornais americanos esta quinta-feira. Situação no Iraque continua a dominar as primeiras páginas. Washington Post escreve que os yazidis americanos receiam o fornecimento de armas aos curdos no Iraque. O New York Times destaca o facto de o Pentágono considerar que o cerco dos militantes do Iraque tenha terminado. O USA Today refere que a missão de salvamento das forças especiais foi cancelada. Tema semelhante no Washington Post, menos provável missão de salvamento no norte do Iraque. Amigo ouvinte, pela frente aqui na Voz da América, mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em violaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem seguir-nos igualmente no Twitter e no Facebook. Neste momento, 14 horas 30 segundos aqui em Washington, ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira. Na produção continua a Ethel Butler, assistente técnica de Vasco Valarides. Títulos das principais notícias internacionais. Na Ucrânia prosseguem bombardeamentos no leste. Israel e o Hamas acordaram num cessar-fogo de 5 dias. Quinta-feira, 14 de agosto de 2014, estaremos com o trabalho da doutora Nídia. Antes de terminarmos a emissão, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. E vamos começar em Cabo Verde, onde o governo confirmou que um navio chinês proveniente da Serra Liua se encontra de quarentena ao largo de São Vicente, isto como medida de prevenção por causa do vírus do Ébola. Em entrevista à Voz da América, o diretor-geral de Saúde, António Pedro Delgado, garante não haver nenhum caso suspeito de Ébola e diz que o navio aguarda os 21 dias de prevenção para entrar nos estaleiros navais de São Vicente para reparação. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
O navio, com 15 tripulantes, dos quais 10 chineses e 5 cidadãos da Serra Lioa, tinha por destino os estaleiros de São Vicente, mas por ter saído de um porto da Serra Lioa, foi colocado em quarentena até o dia 21 de agosto. Em declarações à Voz da América, o diretor-geral da Saúde, António Pedro Delgado, garantiu que nenhum dos tripulantes apresenta qualquer sintoma de doença.
O barco está realmente adaptado de quarentena para o período de 21 dias, é contado o momento que deixou o porto onde estava, mas não há nenhum sinal a bordo, nenhum sinal suspeito.
As autoridades de saúde já foram lá, fizeram testes nas pessoas?
O barco chegou, foi submetido ao processo normal pelas autoridades sanitárias, observar os tripulantes, observar as condições do barco e o que é que existia, e, portanto, como era preciso, que é preciso seguir os tripulantes que estão a bordo e o barco tem condições até difíceis de subir no alto mar. Então, optou-se para esta via.
Questionado se Cabo Verde tem condições para tratar eventuais casos de ébola, Delgado respondeu.
Há equipamentos de proteção individual no país, estão devidamente colocados para qualquer eventualidade desse tipo. O pessoal está sendo formado, as formações iniciais já foram dadas, já continuamos este processo e, sobretudo, de alargar as pessoas que são contempladas com a formação. Em cada local, estamos a criar condições nos hospitais para, na eventualidade de ter um caso, poder isolá-lo e poder prestar a assistência necessária.
Hoje, a ministra da Saúde, Cristina Fontes Lima, descartou o encerramento das fronteiras devido à ameaça regional do ébola. O diretor-geral da Saúde, António Pedro Delgado, lembrou que Cabo Verde é um país de imigrantes e depende em grande parte do turismo. Por isso, em vez de fechar fronteiras, a opção é apostar na prevenção e na informação, tanto da população como dos estrangeiros que pretendem viajar para o arquipélago.
Passagem para a economia, vão ficar com o Eduardo Ferro.
Angola produziu 1 milhão e 700 mil barris de petróleo por dia em julho passado, anunciou o ministro dos Petróleos angolano. Botelho Vasconcelos precisou que mais de 99% da produção angolana ocorre no mar, sendo 2/3 provenientes de operações em águas profundas. Entretanto, números divulgados pelo Ministério das Finanças de Angola indicam que as receitas fiscais com a exportação de petróleo caíram para 17,9 mil milhões de dólares entre janeiro e julho deste ano, contra 22,3 mil milhões de dólares no mesmo período de 2013. O Fundo Petrolífero de Timor-Leste apresentava no final de junho um saldo de 16,6 mil milhões de dólares, que compara com 15,7 mil milhões de dólares no final de março passado, informou o Banco Central de Timor-Leste. O Banco Central informou que as entradas brutas de capital ascenderam a 1.084 milhões de dólares, dos quais quase 700 milhões tiveram origem em pagamentos de royalties provenientes da Autoridade Nacional do Petróleo. Criada em agosto de 2005, o Fundo Petrolífero de Timor-Leste acolhe as receitas do Estado provenientes da exploração dos recursos petrolíferos, sendo o Banco Central o agente responsável pela gestão operacional. As receitas do fundo são depois investidas em ativos financeiros no exterior e as únicas saídas de dinheiro são para o Orçamento de Estado após aprovação pelo Parlamento. A Economist Intelligence Unit reviu de 4,2% para 3,9% a estimativa sobre a taxa de inflação média anual que Moçambique deverá registar este ano, aumentando para 10% do produto interno bruto a sua previsão relativa ao déficit orçamental do país. A economia do país, adiantam os analistas, deverá crescer 7,3% este ano, 7,8% em 2016 e 7,5% em 2018, com o crescimento sendo impulsionado, sobretudo, por investimentos no setor da exploração de recursos naturais. O FMI aponta uma possível taxa de crescimento do produto interno bruto moçambicano de cerca de 8,3%. Para 2014. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,33 dólares, a libra estava cotada a 1,66 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 10,55 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da manhã será Walter Ferreira, ativista da sociedade civil e coordenador da primeira Conferência Nacional da Juventude.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Hermann, em linha connosco. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria dizer aos seus ouvintes. Aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E, amigos ouvintes, vamos falar nas próximas emissões de planeamento familiar. Vamos falar de gravidez, vamos falar das várias fases da gravidez, vamos falar de partos e vamos falar também da questão do aborto. E este foi um tema que a doutora Nídia escolheu e eu começo por lhe perguntar, doutora Nídia, qual é a atualidade deste tema? Porquê este tema?
Bom, este tema agora é um tema bastante atualizado devido às consequências que ele próprio está a sofrer dentro de todo o mundo, de uma forma global. Existe neste mundo agora uma reprodução descontrolada em termos de filhos, principalmente nos países onde nós tentamos meter programas consistentes para planear, mas existe excessivamente reprodutividade e as pessoas têm muito pouco conceito do que é uma gravidez, como é que podem seguir, quais são as fases. Quer dizer, é um pouco controverso e esse é um tema muito bom para não só para a juventude, mas para todas as pessoas que estão dentro de uma fase reprodutiva, não é? E então, escolho esse tema como um tema para nós falarmos. Pode ser que alguém entre ao debate, porque a gravidez, o aborto existem leis, existem países que o aborto é legal, existem países que o aborto é ilegal. E então é um tema bastante inovativo, bastante pertinente para nós falar.
Começando então pelo princípio, a questão da gravidez. Doutora Nídia, gravidez é uma gravidez e é dividida, por assim dizer, em três trimestres, não é? Portanto, são cerca de 40 semanas. Pode haver menos, pode haver mais, não é? Portanto, em média. O que é gravidez? Que tempo é a gravidez?
É um período. É um período de diversos cuidados na vida de uma mulher, em que há fatores de riscos, como vivências infantis traumáticas, se a mãe sofre de depressão materna, violência doméstica, com o consumo do álcool, a toxicodependência, gravidez na adolescência, demência, podem comprometer o desenvolvimento de uma gravidez normal, portanto. Esses são fatores neste período. Um dos fatores de risco mais comum é o aborto, que põe em risco a vida sexual e reprodutiva da mulher devido às más práticas existentes. Porque nós sabemos que em todo o mundo que o aborto existe uma prática legal, mas também existem as más práticas do aborto. Bom...
Mas começando, doutora Nídia, por aquelas coisas que, deixando o aborto para o fim, é um ponto mais doloroso, talvez, para muitos dos nossos amigos ouvintes. Doutora Nídia, o que é que marca uma gravidez?
Refere-se ao estado resultante de uma fecundação, de um óvulo pelo espermatozoide de um homem, que envolve subsequentemente o desenvolvimento de um feto gerado no útero, que dura cerca de 9 meses até o seu nascimento, que são as tais 40 semanas que uma gravidez tem, que são 280 dias, contando a partir do início do último período menstrual, não é? É assim que se vê uma gravidez. Isso porque é praticamente impossível a identificação do momento em que ocorreu a fecundação, ou a data correta, ou o coito, ou a ovulação. A gravidez pode acontecer de várias formas. E a mais comum acontece quando o pênis penetra na vagina, quando há uma grande expeliação do esperma, alguns espermatozoides podem conseguir atingir o óvulo, e uma outra forma é pela fertilização in vitro, né? Às vezes este momento é antecipado, o que resulta numa criança prematura. Portanto, isso é definição de gravidez. Depois existe concepção. A concepção é a ovulação que tende a ocorrer no meio do ciclo menstrual, tipicamente cerca de 14 dias de um período de ciclo de 28 dias. A fertilização do óvulo pelo esperma tem lugar em uma ou duas trompas de Falope, que é a constituinte da mulher. A mulher tem ovário, tem útero, tem trompas de Falope. E o óvulo é fertilizado, então viaja um longo período na trompa, implanta-se no útero e começam as fases da gravidez, que são os 9 meses de gravidez, desde a concepção até ao parto, que é uma época emocionante e cheia de mudanças, à medida que o embrião cresce, desenvolve-se, em transformar-se num bebê. Muitas mudanças estão também a ocorrer no corpo da mãe. A gravidez muitas vezes é dividida em trimestres, né? Que nós podemos falar do primeiro trimestre, que é dos 0 às 12 semanas. O primeiro trimestre compreende as 12 semanas de gestação e desenvolvimento fetal. geralmente segue um curso previsível, mais ou menos. Sabe o que acontece durante os primeiros 3 meses do bebê no ventre.
Uhum.
O primeiro trimestre começa com a união de duas células reprodutoras masculina e feminina e o fenómeno denominado fecundação dando origem a uma só célula, que é o ovo zigoto. E é esse zigoto que depois vai ser implantado na parede do útero da mulher gestante, onde se desenvolve até formar o embrião, que é depois o feto. Portanto, há neste primeiro trimestre muitas transformações, não é?
Doutora Lídia, e este é um, por assim dizer, é como que seja um desenho que começa a tomar forma, não é? Portanto, é um ovo afeto que começa a tomar as suas formas e é um período bastante importante no desenvolvimento do que vai ser o bebê.
Exatamente. Portanto, no feto ocorrem as modificações que é um período de rápido crescimento e desenvolvimento. O bebê desenvolve todos os seus órgãos, os sistemas orgânicos, o coração começa a bater pela 5ª semana, por aí. Esta é seguida pela formação do tubo digestivo, dos gomos, dos braços, das pernas, e início dos olhos e dos ouvidos. Tudo isso no primeiro trimestre. Atenção, é preciso ter muito cuidado, as mães têm que ter muito cuidado. Como vem o coração, a parte onde a criança vai comer mais tarde, o que vai ouvir, o que vai ver, forma-se no primeiro trimestre. Depois o embrião tem uma forma inicialmente ondulada, de tamanho aproximadamente de 20 milímetros às 6 semanas. A partir da 9ª semana, a parte maior dos órgãos já está formada e pelas 12 semanas o bebê é de aproximadamente 100 milímetros. As costas estão endireitando, os membros também, crescendo, depois há os nutrientes da mãe, que já são transferidos a partir da placenta para o bebê, porque existe uma comunicação entre a mãe e o bebê, que já se forma uma placenta, uma bolsa, onde o bebê fica e já se comunica com o que vai ser a mãe. É através do cordão umbilical que depois o bebê recebe os resíduos que são desenvolvidos pela circulação sanguínea da mãe, para alimentar esse bebê e ele crescer. Daí que é preciso que a mãe tenha muitos cuidados, tenha uma alimentação regular, tenha uma vida regular, não tenha os fatores de risco, para que não afete nenhuma fase desse desenvolvimento do feto. Na mãe ocorrem os seguintes sintomas. No primeiro trimestre é um período de rápidas alterações hormonais e causam diversas alterações físicas. Muitas mulheres sentem-se muito cansadas, aumentam os níveis de hormonas na circulação, os que podem causar náuseas, outras têm vómitos até. A quantidade de fluido aumenta na circulação e a mãe, da mãe, porque o seu sangue também circula pela placenta, onde o bebê está a desenvolver-se. O primeiro trimestre é um momento mais importante para a mulher e deve-se evitar tomar qualquer medicação que possa interferir com o desenvolvimento do bebê. Tudo o que a mulher tiver que tomar no primeiro trimestre tem que ser sob receita médica. Uhum. Os médicos têm que saber o que a mulher pode ou não tomar. Às vezes as mulheres tomam antivómitos como metoclopramida, que não é indicado a toma de metoclopramida em ocasiões de gravidez. Embora ocasionalmente as mulheres tomem, possam beber um copinho de vinho, não é improvável que cause danos sérios, mas o consumo de álcool pesado causa danos sérios. Portanto, falamos disso, passamos para o segundo trimestre.
E, doutora Nídia, vamos passar também o nosso segundo trimestre para a próxima semana, porque não temos tempo para falar deste importante trimestre. Todos eles são importantes, o segundo trimestre também é importante, tal como será o terceiro. Vamos deixar para a semana, vamos despedir-nos, doutora Nídia. Um abraço para si, que fique bem, votos de boa saúde para si e para todos os nossos amigos ouvintes. E para a semana, então, vamos falar do segundo trimestre da gravidez. Até lá, estamos juntas.
Estamos juntas, sempre bem.
Passagem para a música, vamos ficar com Jennifer Lopez, First Love. Passagem para um resumo de notícias desta quinta-feira, dia 14 de agosto. Na Ucrânia, se perseguem os bombardeamentos na região leste do país, enquanto uma coluna de 300 caminhões russos, transportando alegadamente ajuda humanitária, se aproxima da fronteira. O Conselho Municipal de Donetsk afirmou que 3 pessoas morreram e vários edifícios ficaram danificados perto da cidade. Registra-se igualmente um incêndio num depósito de combustível daquela mesma cidade. As autoridades locais indicam que 74 civis morreram e outros 116 ficaram feridos durante os últimos 3 dias em consequência de confrontos entre forças governamentais ucranianas e rebeldes pró-russos. Israel e o Hamas chegaram a um acordo para um novo cessar-fogo, agora de 5 dias, tempo durante o qual os negociadores egípcios tentarão encontrar bases para uma trégua maior ou mesmo definitiva. Após o anúncio do novo acordo, Israel disse que vários foguetes foram lançados da faixa de Gaza para o seu território, tendo o exército respondido com ataques aéreos. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Chuck Eagles, disse ser menos provável uma missão de evacuação de refugiados da montanha Sinjar, no norte do Iraque, depois de uma missão ter concluído que o número de refugiados é bem menor do que se temia anteriormente. Em conversas com jornalistas, Eagle disse que, além do número de pessoas ser bastante menor, os ataques americanos contra o grupo Estado Islâmico e ajuda humanitária enviada por via aérea têm ajudado a melhorar a situação no Monte Sinjar. Mais uma transportadora aérea decidiu suspender os seus voos para a África no momento em que lastra a epidemia de Ebola em 4 países da África Ocidental. Desta feita foi a Korean Airlines que anunciou a suspensão temporária dos seus voos para a capital do Quênia. O Papa Francisco afirmou que o diálogo não, e não a demonstração gratuita da força vai ajudar a trazer a paz à Península Coreana. O comentário foi feito após a Coreia do Norte ter disparado 5 obuses para o mar no momento em que o Papa chegava esta quinta-feira a Seul. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Muito da história do século XXI será escrita aqui na Ásia, afirmou o secretário de Estado norte-americano John Kerry no encontro ministerial dos Estados Unidos ASEAN, realizado na Birmânia. A ASEAN está no centro da arquitetura multilateral da região e desempenha um papel crítico na promoção da paz, da prosperidade e também na integração regional através da Ásia. Os Estados Unidos permanecem profundamente comprometidos no envolvimento da região Ásia-Pacífico. A ASEAN, a nosso ver, disse Kerry, é fundamental para que tenhamos possibilidade de assegurar um sistema de regras na Ásia-Pacífico e assegurar que todos os países, pequenos ou grandes, tenham voz para dizer como trabalhamos juntos, afirmou igualmente o secretário de Estado John Kerry. Estamos a reforçar os laços pessoa a pessoa, através da iniciativa do presidente Barack Obama para os jovens dirigentes do Sudeste de Ásia, que permite direção no desenvolvimento e no relacionamento na ASEAN. Apoiamos a formação em 2015 da Comunidade Económica da ASEAN, que irá manter a prosperidade naquela região. Trabalhamos igualmente para proteger o meio ambiente. Reconhecemos o enorme dinamismo da região e da sua população, acrescentou John Kerry. Reconhecemos que a nossa prosperidade partilhada exige um compromisso renovado no sentido do crescimento sustentado. É por isso que estamos não apenas no crescimento dos nossos países, em fazê-los mais fortes, como igualmente no crescimento das cidades honestas e justas, em especial com o ar limpo, a água potável, a partilha de recursos fluviais para todas as nações do Sudeste Asiático. Os Estados Unidos e a ASEAN têm a responsabilidade comum em manter a paz e a estabilidade nos mares e na manutenção da segurança marítima, que é essencial para o comércio mundial. O secretário de Estado Kerry realçou a importância de que sejam controladas as tensões no mar do sul da China, tendo por base a lei internacional. Tal significa, disse Kerry, concordar voluntariamente em evitar atos que possam complicar ou agudizar as disputas. O que acontece aqui não interessa apenas à região e aos Estados Unidos, sublinhou igualmente o secretário de Estado John Kerry, interessa a todos os países do mundo ver um Sudeste Asiático que continua a crescer tendo por base as regras de lei internacional. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvinte, A emissão desta quinta-feira, 14 de agosto de 2014, chegou ao fim. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, e ainda a frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, na Guiné-Bissau e São Tomé. A nome dos que elaboraram e apresentaram a emissão de hoje, despede-se agora a Ethel Butler, o Vasco Valarites e o Paulo Oliveira. Amigos, muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.